plusieurs ans. Ah, ils l'ont secret.
Nós ontem tivemos aqui.
Já podemos? Eu peço que se sentem, por favor. Vamos entrar no primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. É que se continuam assim, eu para a semana marco reunião da comissão todos os dias. Pronto, já percebi, é isso que querem, não? Então vamos marcar a primeira reunião às 9 da manhã de segunda-feira, dia 23. Vocês são os indisciplinados? E aqui o nosso doutor também está a colaborar na
coisa. Não,
primeiro ponto, apreciação e votação de atas. Alguém se quer inscrever? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segundo ponto, deliberação sobre o escrutínio e distribuição da COM 372, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão. Temos que enviar para a Comissão dos Assuntos Europeus até 7 de setembro. Deputado relator, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, bem como todas as senhoras e os senhores deputados, todos presentes. Indico para a elaboração deste relatório a senhora deputada Susana Lamas.
Muito obrigado. Terceiro ponto, discussão conjunta do projeto de resolução 1700/13 do PCP e 1755/13 do Bloco de Esquerda. Alguém se quer inscrever? Tem a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, para uma apresentação do projeto de resolução do PCP, que pretende que o Governo assuma efetivamente a gestão dos equipamentos sociais da União das Freguesias de Sofeita, de Santo Ildefonso, de Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, vulgarmente referidas como as freguesias do Centro Histórico da cidade do Porto. E este projeto de resolução vem no seguimento de uma situação identificada não tão recentemente, embora se tenha manifestado também recentemente, que tem a ver com uma ameaça reiterada do encerramento de equipamentos sociais de apoio à infância, bem como no passado também de equipamentos sociais de apoio a idosos, que são efetivamente garantidos pela Junta de Freguesia desta União de Freguesias. Na ausência que existe efetivamente de respostas sociais públicas asseguradas pelo Estado, Houve juntas de freguesia que foram assegurando algumas dessas respostas. Esta junta de freguesia manteve durante muitos anos respostas sociais de apoio à infância e de apoio a idosos, sendo que, num passado recente, estes equipamentos de apoio a idosos, face também às dificuldades que a autarquia teve de assegurar o conjunto das despesas inerentes, foram transferidas para IPSS, havendo neste momento o risco disso acontecer também com os equipamentos sociais de apoio à infância. Recentemente, e também envolvendo as associações de pais de várias escolas do Conselho do Porto, foi também feito um protesto quando se percebeu da possibilidade do encerramento destes equipamentos sociais de apoio à infância, nomeadamente creches e serviços de ATL, porque a Junta não conseguia, dizendo que a Junta de Freguesia não conseguia assegurar a continuidade destes serviços face aos custos que lhe estavam inerentes. O PCP entende e sempre defendeu que estas respostas e estas funções sociais devem ser efetivamente responsabilidade do Estado e responsabilidade dos vários governos de garantir esta resposta de um ponto de vista universal a todo o país. Mas atendendo à situação específica desta União das Freguesias, o que entendemos também é que importa garantir a continuidade destas respostas sociais de um ponto de vista público. Nós estivemos presentes no protesto que foi feito em frente à Junta de Freguesia por vários pais e o sentimento que havia era de grande angústia. Muitas destas famílias são famílias que estão também paralelamente em situação de perderem a casa, até considerando esta que tem sido a situação de despejos provocada também por aquela lei dos despejos. Houve mães que o que nos diziam era: o meu filho vai ficar sem casa e agora vai ficar sem creche. E neste sentido o PCP entendeu que importava apresentar esta proposta de resolução que recomenda ao Governo que a Segurança Social assuma efetivamente a gestão destes equipamentos para que estas situações de possível encerramento não se voltem a verificar e que garanta também e assuma os postos de trabalho em questão. Nós sabemos que há passos que estão a ser dados e conversas que estão a ser tidas localmente, nomeadamente entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, para garantir a continuidade deste serviço, pelo menos no imediato, mas o que importava efetivamente garantir era que esta situação não se voltava a colocar de futuro e que estas famílias tenham a resposta pública no âmbito do apoio à infância que efetivamente sempre tiveram. E é neste sentido que o PCP apresenta este projeto de resolução, no sentido de garantir a continuidade desta resposta pública e a responsabilidade do Governo também nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à apresentação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que, enfim, vai mais ou menos no mesmo sentido que já aqui foi referido, de facto, estamos perante não um equipamento, mas duas creches e três centros de ATL na freguesia do Centro Histórico, que ao longo de vários anos tem assegurado um serviço essencial para a população daquela freguesia, que é uma população num número bastante elevado, a que acresce também diariamente muita gente que vai trabalhar naquela zona e que também precisa e necessita de ter um local e um serviço onde possam colocar as suas crianças. E ao longo destes vários anos, e apesar de alterações legislativas que determinaram, na verdade, o fim das transferências asseguradas pela Segurança Social para as juntas ou para as câmaras, e obrigaram, de facto, as autarquias locais a transferirem este tipo de serviços para a IPSS, e ao contrário de muitas, esta junta de freguesia decidiu manter este serviço, este apoio, de uma forma pública e para as suas populações. E, portanto, tem sido aquilo que naquela freguesia, para muita gente que vai para aquela freguesia trabalhar, tem garantido publicamente um apoio à família, porque é disso que estamos a falar. No entanto, em meados do mês de junho deste ano, a Junta de Freguesia informou que a situação financeira da Junta já não permitiria manter este serviço por mais tempo. Sabemos também que na reunião da Assembleia Municipal do Porto de 25 de junho foi anunciado que para o próximo ano letivo foi encontrada uma solução entre a Câmara Municipal do Porto e a Junta de Freguesia para, pelo menos durante um ano, o próximo ano letivo, manter abertas os três ATLs. No entanto, achamos também que esta solução, embora possa durante mais um ano garantir este serviço, não é uma solução definitiva e, portanto, aquilo que vai acontecer é que no próximo ano letivo voltará outra vez a acontecer o mesmo com os problemas que estão associados, e sabemos que é sempre muito complicado para as famílias quando têm que inscrever as suas crianças nestes serviços. E, portanto, entendemos também que é preciso encontrar uma solução de longo prazo, mais consistente, mais duradoura e que garanta ao mesmo tempo uma resposta pública, porque é isso que tem sido dado também a estas pessoas ao longo dos anos e achamos que deve manter-se assim. Portanto, a proposta que está no projeto de resolução é que sejam concertados esforços entre a Segurança Social, a Câmara do Porto e a Junta de Freguesia para que, de facto, seja encontrada a melhor solução para a manutenção daqueles espaços, das duas creches e dos três ATLs, para serviço público e que, nessa solução encontrada entre estas três entidades, possa ser assegurada a continuidade profissional das pessoas que atualmente trabalham nestas duas creches e nos três ATLs.
Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar o Grupo Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda por estas duas iniciativas. São duas iniciativas que merecem genericamente o apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aliás, os grupos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia e também na Assembleia Municipal do Porto tiveram já a oportunidade de apresentar moções no sentido de encontrar soluções que permitam a manutenção em funcionamento destes equipamentos sociais. Numa união de freguesias que abrange uma população especialmente carenciada e com dificuldades várias, e também com uma preocupação muito clara de garantir o trabalho de todos os funcionários que prestam serviço nestes equipamentos. Aliás, gostava de recordar que na última legislatura foi discutida nesta Assembleia uma proposta, uma iniciativa legislativa, no sentido de encontrar uma solução legislativa que permitisse protocolos entre as autarquias e a Administração Central de forma a garantir este tipo de modelo de gestão de equipamentos das autarquias. Infelizmente, essa iniciativa legislativa foi chumbada e, por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se a estas duas iniciativas e, naturalmente, trabalhará em conjunto no sentido de encontrar um enquadramento legislativo que permita que este tipo de equipamentos sociais da responsabilidade das autarquias locais possa, em determinadas situações, seja assegurada através de protocolos estabelecidos designadamente com o Ministério do Trabalho e do Emprego. Muito obrigado.
Deputada Carla Barros, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a estes projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do PCP, apenas lembrar, e creio que é um dado pertinente para esta discussão, que este enquadramento legislativo que deixou de permitir que as autarquias prestassem este tipo de serviços à comunidade com transferências da Segurança Social foi um enquadramento legislativo criado pelo governo do engenheiro José Sócrates. O engenheiro José Sócrates é do Partido Socialista, já não é, mas foi governante do Partido Socialista. Não queria aqui apelar a saudosismos, se me permitirem.
Portanto, não. Até diferente.
Eu peço desculpa de estar a apelar aqui a algum saudosismo, não era a minha intenção, mas dizer-lhe que, da parte do grupo parlamentar do PSD, nós temos aqui linhas perfeitamente distintas daquelas que o PCP e o Bloco de Esquerda defendem. É público, portanto, isto tem a ver com evoluções de mentalidades que o Bloco de Esquerda e o PCP não realizaram e, portanto, aquilo que nós temos a dizer é que sobre as funções sociais do Estado, para nós, desde que as funções ou desde que esse cumprimento dos serviços à comunidade seja feito com qualidade, nós não nada opomos e não temos nenhum complexo ideológico. E, portanto, pautamos-nos sim, enquanto governo, na execução das nossas ações para que a qualidade, quer seja o setor social, ou o setor privado ou então no Estado, nós possamos fazer com que esses serviços cheguem com qualidade e que naturalmente os trabalhadores sejam bem tratados neste enquadramento que o Estado vai fazendo de atribuição de novas funções aos privados. Sabemos, e pensei que o PCP, o Bloco de Esquerda, iria colocar essa questão ao Partido Socialista, aquela questão dos 140 milhões que não foi executado em 2017 pela ação social no âmbito do Instituto da Segurança Social, pensamos até que o Bloco de Esquerda e o PCP iriam estar preocupados com essa pergunta. Pois sim, se esses 140 milhões em ação social tivessem sido executados em 2017, pois estaríamos agora com uma menor preocupação relativamente a esta matéria do desemprego e dos trabalhadores. E, portanto, não sabemos se esse dinheiro não chegou à GPSS, certamente é isto que está aqui em questão, nesta verba da ação social, acordos de cooperação, mas se o Partido Socialista continuar a dar ouvidos ao Bloco de Esquerda e ao PCP, pois sim, tudo estará sempre contra as instituições particulares de solidariedade social. Sobre esta matéria, verificamos que a Junta de Freguesia tem feito algum esforço para acautelar a questão dos postos de trabalho. Outras, noutros sítios, outras juntas de freguesia fizeram parcerias com as GPSS. Sabemos que esta não levou a cabo esse processo. Sabemos que está esta junta de freguesia também a receber um reforço de competências por parte da Câmara Municipal, portanto, atribuindo novos serviços junto da população. E que nos oferece alguma tranquilidade e pelos nossos eleitos locais não temos tido nenhuma agitação de que estamos aqui perante um flagelo de desemprego relacionado com estes postos de trabalho. E, portanto, de nossa parte, da parte do PSD, vamos continuar a fiscalizar a ação do Governo nestas matérias de recursos humanos e de trabalhadores e, portanto, da nossa parte é tudo o que temos a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Filipe Ana Coreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Queria, antes de mais, felicitar quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda pelas iniciativas que, em qualquer caso, creem que têm, em nosso entender, têm qualquer coisa de meritório, no sentido de uma atenção a uma realidade concreta que nós conhecemos bem no CDS, mas também tem qualquer coisa de extemporâneo, na medida em que grande parte daquilo que está subjacente às recomendações, como as próprias intervenções aqui da apresentação das iniciativas refletiu, de alguma forma já estão contempladas. O CDS tem acompanhado de parte esta situação. De facto, estamos a falar de uma união de freguesias, de um conjunto de antigas freguesias da cidade do Porto que, efetivamente, correspondem a uma realidade social com grandes necessidades e que é da maior importância ter instrumentos e respostas sociais convenientes para essa população. Sabemos que nesta união das freguesias, aqui as questões que foram trazidas, há um histórico, de facto, que levantou grandes problemas, os custos excessivos destes equipamentos, sem que tenha havido o apoio da Segurança Social, por razões de enquadramento legislativo que já aqui foram referidas e que datam a governos anteriores a 2009. A verdade é que isso contribuiu em muito para uma situação de instabilidade e de dificuldade e com certeza trouxe muita agitação e muita ansiedade também às próprias famílias. A verdade é que quer a Junta de Freguesia, quer a Câmara Municipal de Lisboa, do Porto, têm estado com grande empenho nesta situação, já aqui foi referido pelos vários partidos, têm tido reuniões entre si e também com a Associação de Pais e estão à procura de soluções. Essas soluções podem passar por capacitar as respostas que atualmente existem ou pode passar por dotar outras respostas, nomeadamente de âmbito social, que correspondam a estes mesmos apelos. Aqui, na perspectiva do CDS, o que interessa é dar resposta às necessidades das famílias e não fazer disto um cavalo de batalha ideológico. Porque se nós acompanhamos a preocupação com a situação que aqui foi refletida pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, já quanto à conclusão, nomeadamente do PCP, que é preciso voltar a dar esta competência ao Estado, aqui já entendemos que o PCP está a propósito de uma situação em concreto, está a querer fazer aqui um cavalo de batalha ideológico que naturalmente nós não acompanhamos. O que nós queremos é que haja respostas para estas populações e essas respostas podem ser de âmbito estatal, se forem as melhores, ou de âmbito social e cooperativo, se forem também as melhores, e não vemos nisso qualquer inconveniente. Esse é que é o nosso empenho, essa é que é a grande razão, o núcleo da razão, e que o CDS acompanha, não só aqui no Parlamento, fiscalizando a ação do Governo, mas também ao nível autárquico, com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Junta de Freguesia em concreto. Muito obrigado.
Alguém se quer inscrever? Não havendo... Então, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito, muito brevemente, nós estamos aqui a falar sobre a possível extemporaneidade destas iniciativas. Eu gostaria de dizer que o PCP entregou esta iniciativa no dia seguinte a ter sido feita a denúncia por parte dos pais do encerramento do possível encerramento das creches. Se elas não foram efetivamente discutidas depois anteriormente, também teve a ver com um conjunto de adiamentos que foram feitos. Nós entendemos que esta proposta é atual, porque a possibilidade da situação se resolver no próximo ano letivo significa que no fim do próximo ano letivo nós vamos ter exatamente este problema em cima da mesa. E é também isso que o PCP quer evitar. E quanto ao complexo ideológico, Sra. Deputada Carla Barros, do PSD, o que nós sabemos é que efetivamente o PSD tem um complexo ideológico com um serviço que seja público, que seja universal e que seja de qualidade e de proximidade. Porque efetivamente a vossa ação e a vossa prática mostram esse complexo ideológico em relação a um serviço público de qualidade, de proximidade e que seja universal. E quando falamos público de qualidade, que seja universal e que seja de proximidade, falamos naturalmente da responsabilidade do Estado na garantia deste serviço para que os direitos das pessoas que moram no extremo norte do país sejam exatamente os mesmos direitos das pessoas que moram no sul do país e para que não se esteja dependente de condições subjetivas muitas vezes das autarquias para garantir um conjunto de direitos que tenham que ser efetivamente universais. Quanto aos papéis das IPSS, o PCP disse e tem-no dito várias vezes, valorizamos muito o papel das IPSS em várias intervenções que têm. Entendemos que, e se a senhora deputada me deixar terminar, provavelmente perceberá aquela que é a posição que o PCP diz várias vezes. As IPSS devem ter um papel complementar ao papel do Estado. O Estado não pode transferir para as IPSS aquelas que são as suas responsabilidades sociais e os direitos sociais não podem ser um negócio. E isso é o que o PCP tem dito várias vezes. E o que nós entendemos é efetivamente que a Segurança Social e que o Estado deve assumir estas responsabilidades e deve garantir a continuidade desta resposta pública, especificamente considerando até a realidade da União das Freguesias do Centro Histórico do Porto. Estas propostas garantem, sendo aprovadas, essa continuidade e o que nós pretendemos é também dar a resposta àquelas famílias e àquela população que correm o risco de ficar sem a resposta de equipamentos de apoio à infância, como ficaram sem a resposta de equipamento de apoio a idosos, porque no passado recente, em 2015, exatamente o encerramento dessa resposta, que também era garantido por esta União de Freguesias, significou que muitos idosos ficaram sem o acesso a esse serviço, porque tinham que se deslocar para outros sítios para poderem ter um serviço público, para poderem ter acesso a esse mesmo serviço público, porque não tinham condições de pagar muitos dos serviços privados que eram, e cooperativos e sociais, que eram depois disponibilizados. Por isso esta é efetivamente a proposta de fundo que o PCP aqui tem. E só aqui relembrar que, curiosamente, em 2015 foi também apresentado uma iniciativa parlamentar semelhante, porque esta situação já se verificava, e que a mesma efetivamente teve contra os votos do PSD e do CDS, mas teve os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares.
Mais alguém se quer inscrever? Alguém se quer... Não havendo mais ninguém inscrito, passamos ao ponto seguinte, ordem de trabalhos. Senhoras deputadas, peço que não entrem em diálogo. Quarto ponto, ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de lei 823/13 do CDS-PP, que tem a ver com a primeira alteração ao decreto de lei 235/2008, 3 de dezembro. Inscrições. Não sei se o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia... Então, passamos à votação. Quem vota contra esta redação final, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quinto ponto, fixação da redação final do Projeto de Lei nº 456/13, que cria o regime excepcional de indexação das prestações sociais e os suficientes das Forças Armadas. Alguém se inscreve? Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sexto ponto, fixação de redação final do projeto de resolução número 1512/13, da autoria do PCP. Quem se inscreve? Vamos passar à votação. Quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sétimo ponto, apreciação e votação do relatório final da petição 246/13 da iniciativa de Cristina Maria Tavares Coelho da Silva e Alves e outros, que solicitam alterações legislativas com vista à consagração do justo tempo de serviço para o sobrevivente oncológico. Passo a palavra à senhora deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, enquanto deputada relatora.
Obrigada, senhor Presidente. A petição número 246/13, segunda, cuja primeira subscritora é a senhora Cristina Maria Tavares Coelho da Silva Alves, deu entrada na Assembleia da República no dia 22 de janeiro de 2017, estando endereçada ao senhor Presidente da Assembleia da República. No dia 24 de janeiro de 2017, foi remetida à Comissão de Trabalho e Segurança Social. Foi subscrita por 8.137 cidadãos, dado que teve lugar a uma audição obrigatória dos peticionários. A mesma, tal como o respectivo relatório, deverá ser objeto de publicação na íntegra em diário da Assembleia da República e deverá ser igualmente apreciada pelo plenário na Assembleia da República. Os peticionários vêm solicitar à Assembleia da República que sejam feitas alterações legislativas com vista à consagração do justo tempo de serviço para o sobrevivente oncológico, nomeadamente a redução do período semanal de trabalho para 30 horas, para o trabalhador do setor público ou privado, sobrevivente oncológico sem penalização na remuneração, e a concessão ao sobrevivente oncológico do direito de se reformar com 30 anos de serviço ou 60 anos de idade sem penalização da reforma. A peticionária fundamentou esta solicitação alegando que um considerável número de doentes que se submeteram ao tratamento de um cancro e sobreviveram irão desenvolver efeitos tardios, ou seja, efeitos colaterais que se desenvolvem meses ou até anos após o tratamento ter terminado. Por este motivo, referiu que os sobreviventes de cancro representam um grupo crescente na área da saúde com necessidades específicas, o que implica necessariamente uma nova abordagem. Propuseram a criação de um grupo de trabalho ou comissão que se vá debruçar de forma cuidada sobre esta temática. A audição dos peticionários foi realizada no dia 31 de janeiro de 2018. E concluindo, o objeto desta petição é claro, está bem especificado. Face ao número de subscritores, deve ser apreciada em plenário na Assembleia da República. deve ser igualmente remetida cópia da petição deste relatório aos grupos parlamentares e ao Governo, e o presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, cumprimento-a pela apresentação, pelo trabalho. Pergunto se alguém se quer inscrever. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Oitavo ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição 308/13 da iniciativa de Carlos Alberto Nunes, que solicita que a Segurança Social proceda à devolução de descontos efetuados para a mesma. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD, enquanto deputada relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O relatório da petição 308/13 resulta de uma análise também daquilo que foi, falta-me aqui agora o nome, daquilo que foi também a nota de admissibilidade apresentada nesta comissão, e tem como primeiro peticionário, como único peticionário, Carlos Alberto Nunes. Nesta petição está mencionado que solicita que a Segurança Social proceda à devolução dos descontos efetuados para a mesma. No entanto, verificamos que há dois tipos de pedidos na mesma petição. Tal como resultou daquilo que foi a nota de admissibilidade, há um indeferimento liminar, um indeferimento parcial de um dos pedidos, designadamente no que se prende com a devolução dos valores pagos à Segurança Social, e há a admissão parcial de um dos outros pedidos que se prende com o apoio judiciário. Referir que, fora esta situação, a petição cumpre todos os requisitos que são exigidos e, tal como foi aprovado aqui em comissão na nota de admissibilidade, que é junta ao presente relatório, foi solicitada uma opinião à Sra. Ministra da Justiça e também ao bastonário da Ordem dos Advogados sobre o conteúdo desta petição. Quanto ao bastonário da Ordem dos Advogados, não houve até à data qualquer resposta, houve sim resposta por parte do Ministério da Justiça. Resposta essa que é também anexa ao presente relatório. No entanto, importa salientar que a conclusão do Ministério da Justiça diz o seguinte: que não se vislumbra qual a legislação que possa ou deva ser objeto de alteração de molde a alcançar-se a concreta pretensão formulada pelo requerente. Portanto, em conclusões e após estas diligências todas efetuadas, entende-se que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para eventual ponderação de iniciativa legislativa. Seguidamente, o presente relatório deve ser enviado ao seu Presidente da Assembleia da República nos termos... deve ser dado conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do artigo do número 8 do artigo 17 da Lei de Exercício de Direito de Petição, e após estas diligências deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionário nos termos também do exercício de direito de petição e posteriormente arquivada a petição. Muito obrigada, é tudo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a apresentar o relatório final da petição 335, 13ª, segunda, que tem como primeiro peticionário Manuel Joaquim Soares Teixeira e que pretende, que defende reformas justas e o reconhecimento da profissão de desgaste rápido para os trabalhadores das pedreiras. Importa dizer que esta petição deu entrada na Assembleia da República no dia 8 de junho de 2017 e que foi admitida ao abrigo da Lei do Exercício de Direito de Petição, que está subscrita por 4.191 cidadãos, sendo Manuel Joaquim Soares Teixeira o primeiro subscritor, que na reunião de 7 de março de 2018 foi a peticionária designada relatora desta petição. pelo facto de estar subscrita por mais de 1000 peticionários, foi publicada em Diário da Assembleia da República. Igualmente, por ter 4.191 cidadãos a subscrever, a petição tornou-se obrigatória a audição dos peticionários, bem como a sua apreciação em plenário da Assembleia da República. Em termos muito simples, sintéticos, dizer que os peticionários salientam que, no objeto da petição, que a maioria dos trabalhadores de pedreiras laboram desde muito jovens, estão sujeitos a uma carga horária excessiva. Trabalham em situações climatéricas adversas, inalando resíduos que se acumulam nos pulmões, deixando-os com mazelas muitas vezes mortais, desgaste nas articulações, problemas auditivos, um sem número de males atingem estes trabalhadores, prejudicam a sua vida, a sua qualidade de vida, afetam a sua sociabilidade. Os trabalhadores das pedreiras são levados a dramáticos estados psíquicos e emocionais. Citei. Por isso, fim de citação, por isso pretendem estes peticionários que sejam criados mecanismos legais que consagrem o estatuto de desgaste rápido para os trabalhadores de pedreiras, que a idade de reforma para estes trabalhadores seja reduzida, que possibilite que todos os trabalhadores após 40 anos de descontos para a Segurança Social possam reformar-se sem qualquer perda de direito ou regalias, que seja reduzida a carga horária semanal nos mesmos termos ou de forma proporcional à percentagem de falta de capacidade declarada por atestado médico ou de incapacidade multiusos sem redução de remuneração ou prejuízo de outras prerrogativas. Isto no que diz respeito ao objeto e às pretensões dos peticionários. Nos termos da apreciação da petição, dizer que ela cumpre todos os requisitos e que, consultada a base de dados da atividade de parlamentar, que se verificou que existiu na 10ª legislatura uma petição semelhante ao que visava também fins muito próximos, apresentada para a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro, que na presente legislatura já foram apresentados e que aguardam agendamento para discussão na Generalidade, já foram apresentados com conexão a este tema o projeto de lei número 520 do Bloco de Esquerda, que consagra o regime especial de acesso à presenção de invalidez e velhice dos trabalhadores das pedreiras, e o projeto de lei 481 do PCP, que estabelece um regime especial de acesso à pensão de invalidez e de velhice para os trabalhadores das pedreiras. Quanto às diligências efetuadas, para além do já referido a publicação no Diário da Assembleia da República, procedeu-se à audição dos peticionários e nessa audição, cujo relatório consta e onde os senhores deputados podem ver que houve um verdadeiro reforço das pretensões dos peticionários, também referir que foi apresentado um vídeo em que especificava e demonstrava a situação penosa do exercício da profissão. Em termos de conclusão, o objeto da petição por reformas justas e reconhecimento de profissão de desgaste rápido para os trabalhadores das pedreiras está bem especificado e cumpre todos os requisitos formais e de tramitação definidos na Lei de Exercício de Direito de Petição, que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do eventual relatório final aos grupos parlamentares para o exercício do seu direito também de apresentar a saúde de iniciativas parlamentares, que, ponto 3, deve o presente relatório ser enviado a sua excelência o Presidente da Assembleia da República para agendamento e debate em plenário, e ponto 4, concluídas as diligências superreferidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários através do primeiro subscritor. Sr. Presidente, é tudo o que me apraz dizer, para além de que a este relatório final se junta a nota de admissibilidade e o relatório da audição, que são parte integrantes deste relatório.
E cumprimento-a. Alguém se quer inscrever? Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. 10º ponto, programa provisório da visita de trabalho à região autónoma da Madeira. Quero-vos dizer que eu ontem falei com o Presidente do Governo Regional da Madeira, que acolheu com bastante entusiasmo a nossa visita, e que, em termos de data, eu disse-lhe que a nossa intenção é irmos na última quinzena de setembro, ele, para nos poder receber e para poder participar em algumas iniciativas nossas, pediu-me alguns dias para saber, em concreto, quais são os dias em que ele, nessas duas últimas semanas, estará na região autónoma da Madeira. Para além disso, nós temos já, há umas semanas, esta parte, sugestões, nomeadamente do Bloco de Esquerda e do PCP. Há pouco recebemos do Partido Socialista. Devem ter na vossa posse a proposta provisória, que já tem umas semanas. A acrescentar, para além das sugestões que de data e de uma ou outra sugestão do Governo Regional da Madeira, temos aqui algumas propostas que eu pessoalmente reputo de positivas do Partido Socialista, porque nos permite, algumas delas a podermos incluir, ter um âmbito mais alargado da nossa visita, nomeadamente a saber, o Partido Socialista propõe uma visita ou uma reunião à Câmara de Comércio e Indústria, ao Instituto de Apoio Social, ao Centro Internacional de Negócios da Madeira e também contacto com as centrais sindicais. Ou seja, nós que durante meses tínhamos falta de propostas, hoje temos quase que propostas que dava passarmos lá uma semana. Que, como é óbvio, não vai ser possível. Eu, antes de pedir as vossas opiniões e ao fazer este enquadramento, eu julgo que faz todo o sentido, como tinha ficado combinado, até ao final deste mês deixarmos a data e o programa palavrado, porque no mês de agosto sabemos como é que nós em Portugal funcionamos e portanto, nós temos que fazer alguns contactos com estas instituições. Os nossos serviços têm que fazer marcação de hotéis e de viagens. E não sei se têm alguma sugestão. Eu não me importo, se me derem confiança, com o melhor equilíbrio possível, depois desta proposta, que volto a dizer, que considero bastante equilibrada do Partido Socialista, e depois do Presidente do Governo Regional da Madeira poder, aliás, porque já tínhamos aqui previsto, não só a apresentação de cumprimentos a ele, mas reunião de trabalho com ele. Mas depois de ele dizer quando é que efetivamente está, e se puder dar uma iniciativa, eu tentar fazer um entendimento o mais lato possível. Mas esta é a minha sugestão, mas a partir de agora gostava de vos ouvir. Senhor Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento, Senhoras e Senhores Deputados. Da intervenção do Sr. Presidente, fiquei com a ideia que a sugestão seria ir no final do mês de setembro.
É o que está combinado. Na segunda quinzena, o que ficou combinado, e deve constar em ata, nas últimas reuniões que abordámos tudo isso.
Tinha a ideia que seria no início dos trabalhos do próximo ano, e portanto apontava mais para o início da segunda quinzena do que para o final da segunda quinzena, e chamo apenas a atenção que com os trabalhos pré-orçamento, vai ser muito difícil, muito para o final do mês de setembro. Preferíamos, da nossa parte, se fosse possível, que fosse no início da segunda quinzena e não no final da segunda quinzena, creio que era mais avisado. Depois, em relação às várias propostas do programa que foi enviado, em relação ao programa inicial, tínhamos algumas questões, não víamos a razão da visita aos hospitais que foram indicadas, uma vez que sai fora da área da nossa comissão, muito embora, enfim, face à sobrecarga da agenda, creio que seria talvez aí um ponto onde pudéssemos rever. Creio que a sugestão do Partido Socialista de incluir um encontro com a Confederação de Comércio e Indústria já de alguma forma supera as reservas que nós tínhamos pelo facto de estarem só sinalizados os sindicatos. Creio que para ser equilibrado, de facto, devemos ter presente também os parceiros sociais das entidades empresariais. Não sei se será só esta, mas face à dificuldade da agenda, eventualmente poderia ponderar-se um encontro conjunto e não separado com os diversos parceiros sociais. E para concluir, o CDS gostaria de sugerir uma visita a uma instituição social, o que ainda não fez, mas compromete-se a fazer nos próximos dias. Logo se veria em que condições seria possível encaixar no programa, mas eu creio que nós tínhamos apontado para a conveniência em haver sugestões dos diferentes partidos a este propósito e essa seria também a nossa sugestão. Muito obrigado.
Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos ter logo a início de setembro trabalhos da Comissão, não é? Quer dos grupos de trabalho que estão pendentes, quer da especialidade agora do Código de Trabalho e de matérias que caíram. Se calhar o mais prudente seria, como outras comissões fizeram recentemente, eu acho que foram no domingo e marcaram trabalhos para segunda e terça, com o compromisso de estarem cá terça-feira ao fim do dia.
É isso que está previsto da nossa parte.
Portanto, da nossa parte, qualquer data que fosse até correspondente a esta sugestão, logo a primeira segunda-feira da segunda quinzena, podia tentar ver-se essa data. Nós tínhamos sugerido a alguns sindicatos pela importância que têm na região autónoma, mas não nos opomos a que sejam as uniões de sindicatos e que depois eles definem quem é que participará. Portanto, estamos de acordo com essa proposta do PS. Tenho algumas dúvidas.
Estou à espera
que se ouvissem os parceiros sociais em como o CDS agora propôs, que a Câmara de Comércio e Indústria e as confederações sindicais e as uniões de sindicatos na mesma reunião. Nem que fossem reuniões mais curtas, mas eu creio que podia ter interesse fazer em separado. Porque nós mesmo aqui na Comissão também recebemos sempre em separado. E eu acho que assim também nos evitam de colocar-nos numa situação mais... Sim, importante, acho que podia ser fazer em separado. Não nos opomos com a proposta da Câmara de Comércio e Indústria. Nós tínhamos uma outra proposta, que eu acho que de certa forma obviava essa questão da instituição social, que era, existe uma instituição regional com tutela das crianças e jovens em risco. Portanto, nós tínhamos proposto reunir com essa estrutura regional. E, portanto, eu acho que... E depois poderiam estar representadas quem eles decidissem, que eles quisessem que estivessem representados. Isso podia obviar a necessidade de uma instituição, mas se existir essa instituição, nós não nos opunhamos, até achávamos que podia ter interesse ser uma de acolhimento de crianças, que trabalhasse com crianças, mas... Como se entendesse melhor. Portanto, nós, nada a opor quanto à data da segunda quinzena a seguir, logo no início de setembro, da Câmara de Comércio e os reuniões de sindicato em separado, de que pudesse, gostávamos que pudesse ser essa estrutura regional de acompanhamento das crianças e jovens. E pronto, acho que é isto. E também achamos que um hospital provavelmente... Já nem me recordo quem é que fez essa proposta, mas a Comissão de Saúde esteve há pouco tempo lá na Madeira e eu acompanhou esse processo, portanto acho que se calhar íamos aproveitar para visitar outro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o programa, creio que se desenha já algum consenso. Parece-me só importante reforçar a questão das datas, ou a nossa opinião sobre as datas. Nós, na versão anterior, que não chegamos a cumprir da visita que seria para este mês, tínhamos o fim de semana. E, na altura, surgiu precisamente a questão de, na maior parte, ou muitos dos sítios que nós queríamos visitar, podiam ter eles próprios, mais até do que nós, dificuldades de agenda por ser sábado e domingo. E, portanto, faz mais sentido tentarmos, efetivamente, como já tem sido dito, concentrar à semana, eventualmente no início da semana, segunda e terça, e dessa forma não só compaginar com os nossos trabalhos, mas também com as instituições que certamente terão mais facilidade em receber-nos à semana do que um domingo ou com um sábado. É apenas isso.
Inscrições. A senhora deputada Maria Mercedes Bosta tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer por parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós concordamos na proposta do Sr. Presidente e nos contactos que certamente irá fazer no sentido de construir um programa execuível, não é? Um programa execuível, porque o tempo não vai ser muito, vão ser 2 dias, ainda é algum tempo, mas tem que ser execuível para não darmos a sensação às entidades que estamos a correr e a fechar as reuniões rapidamente, até porque já há aqui desdobramentos, e isso é, esse bom senso é importante e nós confiamos no Sr. Presidente. Quanto às datas, nada temos a opor, portanto, eu continuo a dizer que há imenso trabalho, e isto é uma reflexão de final de sessão legislativa, nós temos imenso trabalho em comissão, que nem sequer se começou, iniciou a especialidade. E todo esse levantamento, Sr. Presidente, é importante que seja feito, até por respeito para com as pessoas, com os cidadãos, que em muitos casos estão a aguardar resposta, e são muitos os contactos que temos, mesmo não sendo nós os autores das iniciativas. Há um que eu gostaria, que foi constituído o grupo de trabalho, mas não foi realizado qualquer trabalho por aí além, e portanto que eu, enquanto coordenadora do grupo parlamentar do PSD, quero deixar aqui a nota, gostava de ver rapidamente concluído no início dos trabalhos a questão que diz respeito aos motoristas. Portanto, é uma matéria aos motoristas. É uma matéria que nós, cujo projeto de lei foi apresentado pelo PSD e gostávamos de ver resolvido, assim como todos os outros que estão em comissão. Eu já uma vez fiz uma proposta que é seguir o mais possível e sempre que possível, compreendendo que há sempre matérias que passam, que têm urgência e que têm mais urgência uns que outros, mas não deixar para trás situações que temos sem qualquer resposta, porque quem fica mal são os deputados no seu todo e não os autores da iniciativa. A partir do momento que é votada em plenário e baixa à comissão para a especialidade, passamos a ser todos responsáveis pela execução desse trabalho e pela realização desse trabalho. E gostava que logo na primeira reunião, se o Sr. Presidente puder apresentar esse ponto de situação e deixar à consiga e previamente termos conhecimento dele para ser discutido, era uma boa metodologia de trabalho, bem como o ponto de situação em que estão todos os grupos de trabalho que se encontram. Quanto à Madeira, encararemos com mais um trabalho e realizaremos com todo o entusiasmo e gosto.
Muito obrigado. Estamos no 10º ponto, portanto, para fechar as matérias referentes à Madeira. Eu julgo que interpretei bem a posição de cada grupo parlamentar em relação não só ao conteúdo da visita, mas ao período de tempo em que ela deve decorrer. Eu julgo que fará todo o sentido, independentemente de quem quer que seja governo regional, fazemos uma visita com a presença do presidente do governo regional. As datas que estão em cima da mesa e que já tínhamos falado aqui há mais de um mês, era precisamente irmos a um domingo para podermos rentabilizar ainda parte do domingo, mas sobretudo utilizarmos a segunda e a terça-feira. E, portanto, nesse quadro, o que nós temos aqui em cima da mesa e da conversa que eu ontem tive com ele e que aguardo que ele agora me diga em concreto qual é a sugestão, temos precisamente 23, 24 e 25 de setembro e 30 de setembro, 1 e 2 de outubro. Aquilo que eu percebi, ele e parte do governo não vão estar lá. Nessa semana. E depois também me disse que ainda não sabe, eu já estou aqui talvez a cometer uma espécie de inconfidência, que uma das razões que não podia dar a certeza é porque o Presidente da República quer ir num destes fins de semana à Madeira com matérias que têm a ver com o mar. E ele, enquanto não definisse isso, ele não podia confirmar. Aliás, até aí uma nota de inconfidência até me disse, mas porquê é que não me avisaram com mais tempo? Porque me disseram que vinham em julho, mas depois cancelaram o julho e nunca mais me disseram nada. E que a agenda é feita com antecedência. Em relação ao conteúdo, com estas propostas que foram aqui feitas pelo Partido Socialista e com aquilo que já tínhamos, eu, se não levarem a mal, prometo não desiludir ninguém e fazer um programa o mais eclético e equilibrado e que nos permita, efetivamente, ficar com conhecimento real daquilo que se passa na região autónoma da Madeira, sobretudo na veste das áreas que nos compete. E concordo, sem quis que não seja interpretado como uma crítica, que ainda por cima esteve lá a Comissão de Saúde, que se tiver, porque é impossível fazermos isto tudo, a cortar não será de má fé, é por racionalidade nas atribuições e competências da nossa Comissão. Prometo-vos que até ao final do mês de julho receberão o programa, e já com a data, para que possam ter o tempo suficiente para arrumar as vossas vidas de forma a poderem participar. Depois, outros assuntos não. 11ª Conferência Interparlamentar, eu volto a pedir aos grupos parlamentares que até... Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, este propósito, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já estamos em condições de indicar a Sra. Deputada Carla Tavares. A Sra. Deputada Carla Tavares.
PSD.
Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado. E agora, para terminarmos, temos aqui outros assuntos. Eu só tenho um assunto, que é uma boa notícia, a pedido de muitos de vocês, no sentido positivo do termo. Com a concordância, que não posso deixar de referir, da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, só havia um diploma que nos iria obrigar a fazer uma reunião na próxima semana. A Sra. Deputada reuniu as suas tropas, para aquilo que eu percebi, e decidiu que dispensa essa situação. E, portanto, se não houver assim uma coisa muito extraordinária, não vai ser preciso fazermos reunião na próxima semana.
Agradecemos, sim, senhor.
E, portanto, é da parte da Sra. Deputada que...
Muito obrigada às todas.
Mas... Foi a Conselheira Municipal, foi a do PSD. Sra. Deputada...
Sr. Presidente, nós não temos nada a opor. Só o seguinte, há um projeto de resolução nosso que vai ser votado, que é o dos trabalhadores, da vinculação dos trabalhadores das sociedades polis, que pode ter... projeto de resolução. Eu vou também tentar ver com a direção do meu grupo parlamentar se nós podemos pedir a dispensa da redação final, e se existir dispensa da redação final, escusa-se marcar uma reunião só por esse motivo, e, portanto, nada a opor com a proposta que foi feita.
No caso de tal acontecer, então, não é só agradecer aqui a esta ala, é também ao PCP e à Sra. Deputada Rita Rato. Não havendo mais nada a tratar...
Pensava que a deputada Clara Marques... Clara, não quer colocar aquela questão do guião? Não.
Há pouco, eu já tinha chamado a atenção para uma questão do guião que julgo que está resolvida. Mas, Sra. Deputada Rita Rato lembrou-me aqui uma questão que eu julgo que é um lapso. No projeto de lei do PAN sobre a questão da igualdade, não temos menção de ou que nos recordemos de algum texto de substituição. Portanto... Aí foi substituído inicialmente? A nossa interpretação, a nossa PSD é a seguinte: no guião de votações, relativamente ao projeto de resolução dos nutricionistas, do qual acabamos de dizer que vamos dispensar da redação final, vem no guião de votações, que é o texto final do projeto de resolução do PSD e do projeto de resolução do PAN. Nós entendemos que há aqui uma incorreção que deve ser corrigida, peço desculpa pela redundância, porque o projeto do PAN foi chumbado em comissão. Portanto, o texto final é apenas do projeto de resolução do PSD. Inicialmente havia dos dois. No entanto, o PAN, como não se reviu na questão, pediu uma votação à parte, portanto foi chumbado. Na nossa opinião, no guião de votações não deve haver qualquer referência ao projeto de resolução do PAN. E é tudo.